Bem-vindos ao podcast da Leia Mendonça, Crente Pode. Eu hoje estou com uma convidada, gente. Ela mora do lado esquerdo do meu coração. Mas antes de eu falar sobre ela, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, porque o assunto aqui é poderoso, deixar seus comentários para eu saber se você está gostando e até me dar sugestão de uma pessoa que você gostaria que eu entrevistasse, tá bom? Não se esqueça também de me seguir no Instagram, @LeiaMendonça. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá até escrito aqui, olha só. Ela tem formação em psicologia e direito, com diversas especializações, incluindo medicina psicossomática, nós vamos saber o que é isso, neurociências, neurolinguística e com vasta experiência em neurofisiologia. Eu amo conversar com ela, eu cresço e evoluo quando eu converso com ela. Eu estou falando aqui da doutora Eni Penice, minha querida, que amo de paixão. Como é que você vai, meu amor? Fala conosco.
Tô bem, tô melhor ainda porque eu tô aqui com você, né?
Ai, Eni, eu não poderia esquecer jamais, né? Isso é um projeto bonito, que a MK aqui tá junto comigo. E eu escolhi, assim, pessoas que me edificam. E conversar com você, Eni, você me cura. Na alma, no corpo, com esse sorriso lindo que você tem. E eu queria que você passasse isso para essas pessoas que estão aqui conosco, né? Por exemplo, antes da gente falar sobre as profundidades, o podcast se chama Crente Pode. Crente. E eu queria saber de você, o que que o crente pode e o que que o crente não pode fazer?
Olha, é uma coisa que já me perguntaram algumas vezes. Eu acho que o crente pode tudo, mas não, nem tudo convém.
Olha aí, tá, né? No mesmo espírito.
Nem tudo convém, porque o ser humano, ele pode todas as coisas, pode até pecar, errar. Eu digo assim, se eu pudesse trocar uma palavra na Bíblia, eu trocaria pecado por burrice. Porque tudo porque pecar é fazer gol contra, né? A pessoa está se prejudicando, não é que a Deus é exigente. Não, ele quer que a gente seja saudável, feliz, né? Então, poder pode tudo, porque nós temos um potencial imenso dentro de nós. Nós temos todos os recursos que precisamos para fazer aquilo que a gente quer. A importância é a gente ser mais seletivo. Ou seja, o nosso alvo pessoal, a meta principal é ser saudável. Por que que tem que ter essa meta? Para sempre perguntar assim, isso, quando vier alguma coisa para escolher, isso vai me tornar mais saudável ou doente? E não é só doença física, doença emocional, espiritual. Então, essa pergunta, se for tornar mais saudável, faça. Se for para tornar pior, é melhor não fazer.
É, e tem até uma passagem na Bíblia, né? Já até falei aqui. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Coisa linda tá diante de uma pessoa que tem o domínio próprio, né? Eu estava lendo lá no seu Instagram, está dizendo assim, aqui você encontra vida real. É possível existir pessoas no Instagram que não vivem vida real, vivem na fantasia? Existe gente assim?
A maioria, né? Eu às vezes eu dou umas navegadas lá, quando eu tenho tempo, e eu fico assim, boquiaberta, com os apelos. Eu não sei se você já percebeu que geralmente as ofertas são para mulheres, né? Porque existe todo um conjunto de pessoas, eles fazem pesquisa de mercado, e quem navega mais em redes sociais são as mulheres. Então, lá, emagrecimento para mulher, maquiagem para mulher, é demais. E hoje, o que mais faz uma pessoa ficar doente é comparação. É a pessoa se comparar com o outro, se anular para viver a vida do outro. Isso traz, assim, uma desintegração da identidade da pessoa, uma fragmentação. Então, por que que eu coloco isso no meu Instagram? Porque realmente eu falo de vida real. Uhum. Eu não coloco... Por exemplo, minha irmã morreu, né? Tem agora 2 meses. Coloquei ela no hospital, eu do lado dela. Não botei uma foto linda dela. Eu botei ela do jeito que estava, porque foram momentos lindos que a gente viveu ali. É. Né? Então, vida real é você falar a verdade, ainda que alguém não goste de você.
Mas as pessoas não gostam da verdade. As pessoas preferem ser enganadas com a mentira, né? É triste isso. E ninguém posta derrota, ninguém posta fracasso, tristeza. Hoje eu não estou bem, né? Ou seja, as pessoas estão sempre postando alguma coisa para poder impressionar as outras. E eu gosto muito porque você é muito real. É uma psicóloga maravilhosa. Você tem um e-book e no seu e-book está dizendo assim: seja o protagonista da sua felicidade. Outra coisa que você escreve: quem simplifica, descomplica tudo. Então, Eni, me diz uma coisa: é possível ser feliz ou só existem momentos felizes?
Não, é possível ser feliz, uhum. Sim. O problema é que as pessoas pensam que a felicidade é um conto de fadas. Tem pessoas que ainda acreditam em Papai Noel, é. Príncipe encantado, princesa, aquela coisa toda. Não, a vida é cruel. É. Né?
No mundo tereis aflições.
Tem de bom ânimo. Então, o que a gente precisa é descobrir... ter uma consciência existencial e descobrir a que você veio. Uhum. Né? Você é um ser humano, você vai ter um referencial teórico que você segue, ou a Bíblia, um caminho filosófico. Exatamente. Então, por exemplo, sem sair do assunto, eu estava lendo que o estoicismo é um segmento filosófico muito bonito, muito. Fala de simplicidade e tal. E é de Sêneca. E eu li num livro uma vez que Sêneca era contemporâneo do apóstolo Paulo e eles conversavam.
É mesmo? É.
Então, não dá para a gente separar uma coisa da outra. Por exemplo, a psicologia, ela nasceu da filosofia. Né? A gente tem aí um grande filósofo cristão, que foi Santo Agostinho, tantos outros. Né? Então, é possível ser feliz, mas as pessoas confundem. Por quê? As redes sociais dizem que a gente só pode ser feliz se tiver um carrão, um casarão, ser milionário. E felicidade não é isso. Você já viu as pessoas assim... simples, que tem uma vida simples, e qualquer coisinha deixa aquela pessoa feliz.
Às vezes, e muitas pessoas que têm tudo
e não são felizes. Por quê? Existe, né, na nossa programação neurobiológica, pontos chaves de insatisfação. O ser humano, quanto mais ele tem, mais ele quer.
Menina, que coisa, né? É a compulsividade.
Exatamente. Por isso, eu até postei essa semana: frustre seus filhos. Uhum. Quanto mais uma criança é treinada na realidade, o que a vida tem para ela, uhum. melhor adulto ela será.
Sim.
Porque se ela não aprender a lidar com frustração embaixo da proteção dos pais, ela não vai suportar a frustração com estranhos.
Uhum.
Vai ser muito difícil.
Quer dizer, então, vai ter que aprender na pancada.
Exatamente. Quando às vezes vai desistir.
É.
Vai desistir.
É. Quantas pessoas confusas hoje em dia? Talvez porque foram blindadas na infância, não criou imunidade, não criou...
pele emocional.
Não criou
Exatamente.
Pele emocional. Que delícia, adorei. Como é que é, hein?
pele emocional.
Não criou.
Proteção emocional.
Entendeu? Aí, quando cresce, papai e mamãe não podem acompanhar sempre.
Exatamente.
Então, vai levar... pancada
da vida. Né? Vai. É. Então, para esse tipo de criança que vai se tornar um adulto, é mais difícil ser feliz. Uhum. Porque a impressão que essa criança tem é que são os pais que promovem a sua felicidade. Uhum. Então, terceiriza a felicidade. Ou seja, isso é fantasia, isso não é sonho. Sonho precisa ser viabilizado. Fantasia não tem como ser cumprida, feita, porque fantasia, a pessoa depende de terceiros.
Ah, Entendi.
Entendeu? Então, quem sonha, quem estuda, quem busca... existem teses, existem estudos que o servir ao próximo é uma das maiores satisfações de uma pessoa. Quando uma pessoa tem esse despertamento, essa motivação, aquilo eu estudo para, de alguma forma, entrar na vida do outro e ajudar. Então, se eu tenho essa motivação, eu tenho motivos para fazer aquilo. Uhum. Isso é um tipo de felicidade, isso é propósito.
E uma pessoa egoísta, então, dificilmente ela vai ser feliz, né? Alegre, porque quanto mais ela olha para o umbigo dela... mais insatisfeita ela.
Exatamente. Não tem nem como ser feliz.
E a Bíblia fala tanto do servir, né?
É.
Como é bom, meu Deus. Tem até versículos que falam que a gente tem que considerar o outro superior a nós.
Exato.
A Bíblia ensina a gente a viver. Agora, Eni, doutor Eni, amiga Eni, com tanta sabedoria, psicologia... neurociência, neurolinguística, neurofisiologia. Meu Deus, é tanta coisa. Sobra tempo para um lazer?
Sobra.
Você gosta de viajar? Qual o seu hobby?
Sobra, claro que sobra. Por quê? Eu não estudei tanto, né? Eu sou formada há 30 anos, eu estudo muito desde então, mas eu estudo para mim.
Uhum.
É um hobby.
Sério?
Sério.
É um
Toda
hobby.
Toda sua cultura é primeiro
um
para mim.
Entendi.
Primeiro para mim. Eu nunca penso assim, eu vou fazer esse curso porque eu vou ganhar dinheiro com isso.
Entendi.
Não. Se ganhar, ótimo.
Ótimo.
Se não, eu vou usar para cuidar de mim e dos meus pacientes.
Uhum.
Entendeu? Então, se eu tenho lazer, imagina, adoro ficar deitada sem fazer nada.
Gente, essa pele maravilhosa. Esses olhos.
Isso aqui são os suplementos.
Isso é lindo. Ah, é porque, olha, ela é poderosa. Depois nós vamos conversar no particular, porque ela vai me passar aí uns, né? Poderosa, né? Que eu também quero ficar poderosa assim como ela, né? Mas, Eni, você já falou, uma vez você foi na minha igreja, e você falou sobre o eletromagnetismo da emoção. E você falou que quando se faz o eletromagnético magnetismo das emoções, pessoas amarguradas não veem aquelas linhas assim, alto e baixo, vem um borrão.
Exato.
Então é possível detectar a amargura de uma pessoa no eletro?
Não, no eletrocardiograma, no eletroencefalograma, não.
Não.
Tem que ter um aparelho especial.
Específico.
Esse aparelho existe nesse laboratório, talvez em outros, mas essa pesquisa começou num laboratório em São Francisco, nos uhum. Estados Unidos. Porque é um aparelho singular, né? Porque para medir a eletricidade que está ligada aos eletrólitos do nosso corpo, do metabolismo, o eletroencefalograma, o eletrocardiograma já media. Então era de conhecimento da ciência que a eletricidade nós temos no corpo. Tanto que os neurônios funcionam com a eletricidade. Nós somos 70%, em média de 70% a 75% de água. Se essa luz está acesa, porque tem uma represa de água por trás.
Uhum.
Então, essa eletricidade, a água em movimento gera a eletricidade, a energia.
Meu Jesus.
É energia psíquica.
Uhum.
Porque todo o nosso corpo, ele funciona com uma central, que é o sistema nervoso. É o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo.
Meu Deus, é muito conhecimento.
Então, o sistema nervoso central é o mestre, é a sede,
uhum.
né, que dá o comando, está ligado a pensamentos, essa coisa toda. E o sistema nervoso periférico, ele vem aqui por trás, ele desce pela medula na coluna, e da medula saem os nervos para todos os nossos organismos e glândulas. É o periférico, é da periferia, é ao redor do corpo.
Uhum.
Então, especialmente para as mãos, e para os pés, que nós temos três terminações nervosas muito poderosas no corpo, que são as mãos, os pés e essa área da boca. É onde estão os sentidos, né?
Uhum. É, paladar, olfato, tato e os pés tato. Como é que, se a gente pisa numa pedrinha, imediatamente o cérebro já sabe.
Já sente que...
E você tira o pé daquela pedrinha, uhum, e vai se cuidar, vai se proteger, vai calçar alguma coisa. Então, tudo está ligado diretamente com o sistema nervoso. Uhum. E o sistema nervoso, ele precisa de água, uhum, especialmente hidratação. Então, quando a gente é hidratado, vai gerar eletricidade. O eletromagnetismo, uhum, é a energia emocional. Nossa, e não a energia física.
Então, nós estamos entrando onde eu estou querendo mesmo. Sabe por quê, Eni?
É possível uma pessoa transmitir esses sentimentos quando ela está num ambiente? Ela tornar o ambiente negativo porque a presença dela é negativa?
Com certeza.
É possível isso?
É possível.
Porque existem pessoas que, quando chegam, alegra o ambiente, né? Ela tem um eletromagnetismo positivo, mas tem gente que só dela pisar, a gente já sente um negócio, uhum, mal. Não quer dizer que ela está endemoniada.
Não, isso aí não é espiritual.
Ela... É, então, fala um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente assim ao nosso redor, hein?
Tem. E o reino de Deus realmente é justiça, né?
É.
Por quê? Gozo, paz, alegria e justiça do Espírito, Espírito Santo. Santo. Por quê? Quando uma pessoa gera emoções negativas, ela primeiro se encharca.
Meu Deus.
Ela fica cheia daquela energia negativa.
Uhum. Ela transborda porque ela está cheia.
Exatamente. Ela só vai transbordar se ela se encher primeiro.
Meu Deus.
Então, por exemplo, o perdão. O perdão é uma discussão do amor próprio. Não é porque o outro merece. Eu me amo e não quero me encher de mágoa, de amargura.
Coisa forte.
Né?
Ou se, repete isso. Eu perdoo porque... Eu me amo.
Eu me amo e eu quero transmitir amor, eu quero transmitir
coisa
paz.
Boa.
Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Então, essa questão do perdão não é uma obrigação, não é cumprir só o mandamento de Deus. Aliás, tudo que Jesus nos ensinou é para o nosso bem.
É.
Para a nossa saúde. Então, quando a gente perdoa, a gente fica livre de amargura, fica livre de ódio,
ressentimento.
Porque o cérebro, Leia, ele não difere se é amor ou ódio. É a intensidade emocional que faz com que o cérebro receba, faça a captação daquela energia. Então, por exemplo, o amor e o ódio têm quase que a mesma intensidade emocional. Então, uma pessoa que ama, pensa naquela pessoa o tempo todo. E quando você odeia, também pensa.
É.
Lembrou daquela pessoa, pronto, parece que está vivendo tudo de novo.
O coração bate forte.
Então, o perdão é um remédio, é a chave de solução para isso. Mas a pessoa precisa encontrar aquela motivação que eu te falei. Não é força de vontade, é motivos. O que você vai ganhar com isso? O ser humano, ele só tem motivação quando descobre o ganho. Então, a gente precisa despertar nas pessoas o que, que ela vai ganhar agindo de tal forma.
Ela ganha saúde.
Paz,
quando ela
saúde,
perdoa.
Exatamente.
Meu Deus, eu conheço um senhor que ele fizeram um abuso com a filha dele e disseram para ele, ele estava com câncer, né? E aí disseram para ele, perdoa fulano para você provocar cura em você.
Exatamente.
Sabe o que ele falou, Eni? Ele falou assim, eu morro, mas eu não perdoo. E ele morreu, né? Então, realmente, o perdão é necessário. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós estamos aqui no podcast da Leia Mendonça. Tão sonhado, tão desejado. E agora, ó, crente pode. E eu queria que você acionasse o sininho, porque nós vamos ter outros convidados maravilhosos, né? Eu queria que você comentasse, que você curtisse, compartilha, chama outras pessoas para assistirem este podcast, que está maravilhoso, né? Isso aqui é cultura, gente. Isso aqui não é só beleza física, não. Isso daqui não é só aparência, isso daqui é conteúdo.
É verdade.
Né? E aproveita lá e diz quem é que você gostaria que eu entrevistasse. Né? Você pode conhecer uma pessoa maravilhosa que eu não conheço e eu vou atrás dela. E outra coisa, o que, que você está achando desse episódio? Olha que delícia. Isso é que é a menina maravilhosa, né? Falando sobre, olha, e doenças psicossomáticas. O que, que é isso, Eni? O que, que é isso?
É, vamos explicar direitinho.
Aliás, eu até coloquei aqui, ó, cada vez mais a psicologia está influenciando os segmentos. Coaching trabalha com técnicas de psicologia, pregadores aplicam técnicas de psicologia nas pregações, tem até gente fazendo papel, fazendo às vezes de um psicólogo sem ser. Então fala um pouquinho sobre esse universo da psicologia, da mente, das emoções, que tem gente que não tem preparo para isso e está tentando...
É verdade.
Trabalhar nessa
sem
área.
Querer desmerecer as pessoas.
Mas falando a verdade.
Mas falando a verdade, eu posso dizer por mim mesma, porque uma faculdade de psicologia, a gente estuda 5 anos, mais os estágios que a gente faz. E eu não saí pronta da faculdade de psicologia. Uhum. Eu praticamente desisti da psicologia, eu fui fazer direito.
Uhum.
Porque não... A psicologia é análise de comportamento. Eu falei, mas meu Deus do céu, que adianta só comportamento? É. Antes do comportamento tem que existir alguma coisa.
O porquê daquele comportamento?
O porquê daquele comportamento? E a psicologia não ia atrás disso. E eu fui fazer direito e foi Deus que me buscou de volta para a psicologia, me mostrando o segmento que eu ia entrar, que era o da neurolinguística, que era o da neurociências, e ele próprio, o Deus que a gente serve, ele abriu uma porta humanamente impossível para um psicólogo. Na UERJ, eu fui apresentada para uma... Aliás, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, que hoje ela é presidente da Associação Brasileira de Hipnose. É uma coisa, é um negócio assim, muito forte. Ela estudou muito, é médica, física e tal. E eu fui a primeira psicóloga que ela recebeu no laboratório dela. Laboratório de biomembranas.
Meu Deus.
A doutora Célia Cortez. Então, eu me senti muito privilegiada e foi uma resposta. Porque eu entrei naquele laboratório depois de formada e ali nós fomos pesquisar a origem do estresse, de onde vem o estresse, o que acontece e de onde vêm as doenças. E ali a gente dava injeçãozinha nos ratinhos de glicocorticoide, que é o hormônio do estresse, para observar o comportamento dos ratinhos de acordo com a quantidade do hormônio e também como ele poderia adoecer se ele ficasse muito tempo com esse estresse crônico. E aquilo eu fui estudando muito, muito, muito. Ela via que eu comecei a me apaixonar por aquilo. Então, ela era titular da cadeira de Fisiologia 3 da UERJ. Deve ser até hoje. E ela falou assim... Eu tô cansada, eu já vi que tu tá sabendo pra caramba, eu quero que você dê aula no meu lugar. Aí eu assumi a turma de terceiro período em fisiologia. Então, você sabe, aquele negócio, é como você mesma disse aí, a gente deve considerar o outro superior a nós. Eu achava ela tão superior a mim que isso me motivou a estudar muito. Não é que eu queria ser igual ou melhor do que ela, mas eu queria ser fiel à confiança que ela teve a mim, leal, estudar muito para fazer o papel que ela fazia. E ali eu fiquei pegando turmas em Fisiologia 3 durante 3 anos e meio. Eu só saí quando o prédio que eu morava caiu e tal, né, o Palace 2. Mas essa época eu estudei tanto, tanto. Aí eu entendi o meu propósito de vida na psicologia. Ali eu estudei o porquê dos comportamentos.
Você estudou muito.
Muito. Neurofisiologia.
E existem pessoas pegando aquilo que você estudou e aplicando.
Isso é um perigo.
E aplicando sem preparo.
Eu tendo feito 5 anos de psicologia, eu me senti sem preparo para aplicar. Você imagina, uma pessoa faz um cursinho, sim, de alguns meses, é, um cursinho de final de semana e já se acha...
E aí faz hipnose,
e é um
faz regressão.
É um perigo.
E, infelizmente, Eni, isso acontece no nosso meio.
Acontece.
A maioria... que está nos ouvindo agora é de evangélicos, de cristãos.
Uhum.
Né? Tem pessoas que são guiadas por esse tipo de gente. Eu não tenho o menor medo, nenhum pudor em falar sobre isso. Porque hoje muitos pregadores usam desse artifício
para persuadir.
Né? Persuadir. E as pessoas se tornam
Dependentes emocionais.
Escravos, né? Aí eles pegam versículos soltos,
exatamente,
textos fora de contexto,
exatamente,
mistura com técnicas de psicologia, de
psicossomática, neurolinguística.
Pega tudo isso aí que aprenderam, que viram num livro.
Isso. Sabe?
Eu tenho pavor disso. Mas
isso aí é falsa identidade, né? Isso aí é... Você não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa que está ouvindo esse tipo de orientação.
Mas isso você trouxe esse nome de... falsidade ideológica.
Você querer ser aquilo que não é,
mas,
né?
Existem pessoas que são chamadas de profetas. E como é que as pessoas podem se safar disso? Porque elas estão presas, né? Psicologia, as técnicas, as aplicações, e as pessoas pensam que aquilo ali é Bíblia. E às vezes não é. Então, a gente... Às vezes fica perdido, né? Ver pessoas perdidas também. Então, como é que você vê isso, Eni? Porque era bom ter uma explicação um pouquinho sobre isso.
Eu, mesmo tendo estudado tanto, que eu estudei muito mesmo, tá? E eu falo para você, eu estudei primeiro para mim. É um hobby que eu tenho, é estudar. Porque eu sou muito... Não curiosa, eu não estudo por curiosidade, eu estudo exatamente aquilo que está dentro do meu propósito de vida, ao qual eu fui chamada por Deus.
Uhum.
Mas o que acontece é o seguinte, isso aí é uma área muito perigosa.
Por quê?
Todo ser humano tem carência emocional.
Uhum.
Todo. Isso vem desde o Éden. A ferida de rejeição não nasce, eu já falei isso num debate, a ferida de rejeição não nasce no ventre materno.
Uhum.
A ferida de rejeição foi na saída de Adão e Eva do Éden. Quando eles foram expulsos do Éden, houve uma cisão, uma decisão de Deus, e que houve um corte na alma. A alma foi com eles e se separou de Deus. Ali foi uma rejeição. Deus os rejeitou.
Meu Deus.
Isso Deus me deu em revelação quando eu estava preparando um estudo de cura interior agora na pandemia. Então, tem mais. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, né? Inteligência, tudo Deus fez em nós. E ainda o sopro, que é a vida que ele nos deu, que é a alma. Está lá em Gênesis 2:7. Então, Deus nos fez para viver naquela atmosfera, naquele oxigênio, sem fazer nada. E o homem não ia desejar mais nada porque ele não tinha conhecimento. Aquilo que a gente não conhece não existe para a gente.
Uhum.
Não é isso? Não existe. Mas aí ele foi e comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Agora tinha o bem e o mal, sabia escolher.
E aí ele passou a ter o bem e o mal dentro dele. E Deus não fez o homem para ter o bem e o mal dentro dele. Por isso que está lá na Bíblia que a pessoa tem que escolher entre bênção e maldição. Então, naquele momento que houve a ruptura, Eu acho que eles não acreditavam. Deus era tão bonzinho, deu tudo para eles. Eu acho que eles não acreditavam.
Eles não acreditavam que seriam
expulsos
do Éden.
Então, quando foram, eles saíram dali muito chateados, um brigando com o outro, botando a culpa um do outro. E ali trouxe várias raízes de amargura dentro deles. E você sabe de uma coisa? Alguns estudos já têm mostrado que a forma como pensamos e sentimos afeta o nosso DNA.
Sério?
Modula o DNA.
Meu Deus, então peraí, vamos dar uma mexida nisso aqui. Então é por isso que a Bíblia diz que de boas palavras ferve o meu coração, que eu devo pensar nas coisas que são lá de cima, porque se eu penso em coisa boa, eu mantenho saudável o meu DNA. Exatamente. Mas se eu penso, falo, né, eu posso trazer à existência, espiritualmente falando, aquilo que não existe, ou seja, amargura, tristeza,
seja bom ou ruim,
ou coisa boa, né? Então nós somos seres assim altamente espirituais, né?
Somos. Nós somos espirituais com um poder imenso dentro de nós.
Meu Jesus.
Um poder muito grande. E Deus falou assim: agora que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles já estão como nós, eles não podem viver eternamente assim. Eles vão acabar comendo a árvore da vida. E aí Deus expulsou. Então eles vieram para um lugar diferente do Éden. Éden quer dizer o quê?
Paraíso,
prazer,
né? Paraíso.
Delícia, paraíso. Então, se eles tinham o mal dentro deles, porque comeram daquela árvore, eles já não mereciam mais o paraíso. Então, Deus excluiu dali.
Mas antes de excluir, Deus foi atrás deles e falou:
sim,
Adão, cadê você?
Eles se esconderam de Deus e um ficou culpando o outro. Você vê que ali já começou a fofoca.
Já começou.
A intriga.
É, porque Adão poderia ter falado, sabe o quê?
Me perdoa.
Senhor, me perdoa. Exato. O culpado sou eu. Toma, livra a Eva.
Exatamente.
Mas não, ele foi o primeiro.
Não.
E ele está acusando a mulher até hoje.
Não, né? E o ser humano é especialista em se justificar, né?
Se justificar.
Foi lá. Iniciou lá, justificativas. Então, o que acontece? Você imagina, o DNA, ele passa de geração em geração. Então, se estados emocionais prolongados podem, de alguma forma, mexer no DNA, nas células, nas mitocôndrias e tal. Por exemplo, uma pessoa curada, uma mulher curada, vai gerar filhos mais saudáveis. Uma pessoa restaurada e curada, ela está sendo restaurada para as próximas gerações. Por quê? Porque ela vai gerar uma criança onde o interior dela é purificado e é um jardim secreto. E aquela criança vai usufruir disso dentro do ventre materno. Então, já nasce uma criança melhor. Então, quando você diz assim, pensamentos, né, pode trazer coisas ruins para nós, é exatamente a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, trabalha assim. A gente funciona dessa seguinte forma: pensamentos, emoções e ações. Um gera o outro, tá? Então está lá em Filipenses 4:8, Leia. Tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é puro, que traz louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E o Deus da paz estará convosco. Então...
Nossa, como a Bíblia ensina.
Nossa, é científica.
Como a Bíblia
ensina. A Bíblia é um livro científico. Porque eu me converti estudando a Bíblia. Eu era ateia.
Olha aí.
Eu não acreditava na Bíblia. Então, quando eu passei por um problema muito sério na minha vida, ou eu morria ou continuava vivendo. E a minha mãe era da igreja, eu tinha pavor. Então, eu um dia falei assim: Deus, se tu existe, me prova. Porque se tu me provar que tu existe, a minha vida vai ser outra. E eu prometo que eu vou ler a Bíblia sem hipocrisia, para debochar da minha mãe. Eu lia e jogava na cara dela as coisas que estavam escritas. Quando eu fui ler, quando chegou no Novo Testamento, as letras se mexiam, tinha movimento.
Meu Deus.
Eu falei, será que eu estou surtando? Eu estava no quarto ano de psicologia. Será que eu surtei, né, aquele papo de psicólogo? Ai, meu Deus. Aí eu ia no dicionário, que eu botei assim, dicionário, um monte de coisa junto. Estava normal. 4 vezes eu fiz isso. Fui lá no Novo Testamento, olhei as letras. Tinha um movimento, parece que estavam conversando comigo. E o outro livro estava normal. Eu falei, eu acho que Deus existe.
É, Deus está falando comigo.
Deus existe. Eu não contei isso para ninguém. Ninguém sabia que eu estava me convertendo. Eu fechava a porta do quarto e ficava ali. Então, a Bíblia é um livro que tudo que eu estudei, todas essas minhas especializações, eu encontrei na Bíblia. Porque hoje, como eu sou convertida na palavra, né, há mais de 30 anos, eu entre a ciência e a palavra, eu escolho a palavra.
Claro.
Então, eu passo pelo crivo. Todos os cursos que eu fiz até hoje, eu passo pelo crivo da palavra. E eu fico impressionada de como a Bíblia ela estava anos à frente da ciência que é hoje. Às vezes eu estou fazendo um curso, eu falava para essa professora, ou outros lugares, eu já vi isso em algum lugar. Aí uma vez eu falei assim, isso está na Bíblia. Você acredita nisso? Às vezes eu estava lá no meio de vários cientistas e tal. Eu falei, olha só, vamos imaginar que isso não exista. Eu sou mais feliz crendo do que não crendo, porque um dia eu não crie, eu era infeliz.
E agora
e eu crendo, eu sou feliz. Eu não vou colocar isso em risco. Eu não vou arriscar. Eu prefiro crer não sendo verdade do que não crer sendo verdade. Eu não vou arriscar a minha eternidade com Deus. Então, eu levei tão a sério a palavra de Deus, que o próprio Deus que me ensinou, eu aprendi ali só. Eu fui batizada pelo Espírito Santo em casa, Leia. Depois que eu fui para a igreja, passei pelas águas e tal, mas tudo foi sozinha no quarto.
Você teve uma experiência pessoal
muito
bem diferente, né?
Exata, mas eu era insuportável. Porque eu estudava muito. É. Insuportável que eu digo, assim, eu sempre estudei muito. Então, tinha que me convencer. E os crentes, naquela época, não estudavam Bíblia. Você sabe
disso. Eu acredito
disso.
Que aconteceu com você o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Paulo, ele era tinha tanto conhecimento que ele não foi evangelizado por homens.
Não dava oportunidade.
Foi o próprio Deus, o Jesus, que derrubou ele lá à porta de Damasco, né? Agora, Eni, falando muito, porque nós vivemos num tempo de muitas doenças psicológicas, né? As pessoas estão doentes, tem muita gente no altar que está doente e está tentando curar. E como? Porque tem pessoas que conseguem curar, mas elas continuam doentes, né? Como é que a pessoa pode agir? Ela tem um chamado, ela age bem naquela área, né? As palavras dela convencem, mas quando ela está sozinha, vem aqueles pensamentos, vem depressão. Eu conheço algumas pessoas que elas são produtivas quando estão exercendo o seu ministério, mas quando elas estão sozinhas, elas vão para o fundo do poço. Isso não é falta de Cristo, não, porque Elias passou por isso.
Exato.
Elias disse o seguinte: Senhor, tira minha vida. Para que eu vou viver? Mataram os profetas, mataram os meus pais. Eu não sou melhor do que eles. Entrou para a caverna, pediu para morrer. Se fosse no dia de hoje, ele talvez estivesse até tentando um suicídio. Pediu para morrer, falando com Deus, né? Existem pessoas assim no nosso meio, né, Eni? Que estão curando outras, mas não conseguem ficar curadas.
É verdade, Leia. Isso acontece muito, muito mesmo. E a maioria dessas pessoas são muito bem intencionadas, pessoas boas, querem ajudar o próximo, ficam esgotadas e não sabem se cuidar. É como a síndrome de burnout, uma pessoa que é workaholic, que trabalha muito, entra num esgotamento emocional e quando vai perceber, está no poço. Mais ou menos assim, essa pessoa tem um chamado, um ministério,
acha que... Tá
bem intencionado. E aquele tipo de pessoa que não teve experiência com Deus sendo pai, como filho, acha que Deus é aquele Deus que quer sacrifício, sacrifício e sacrifício, né? Então, essa pessoa, ela vai dando, vai dando, vai dando, quando vê, ela tá sem nada.
É.
Porque se você não recebe, como é que você vai dar? Ame ao próximo como a ti mesmo, e não além de ti mesmo, né? Então, isso aí é muito importante, porque se eu me cuido, se você se cuida, a gente vai ter muito mais para dar. E isso acontece muito, mas você sabe por quê? Que muitas pessoas não se cuidam, não param.
Olha, falamos juntas, não param para se tratar. Gente, nós estamos
o que é isso?
O tempo inteiro no púlpito pregando, tem que admitir isso, a gente absorve aquele ambiente onde a gente está e às vezes é preciso dar uma parada, pegar a família, sair, vai curtir. Então, existem pessoas, eu estou falando isso, Eni, porque tem pessoas que me procuram. Uma vez eu não estava bem, aí eu fui procurar uma pessoa para falar com ela, falar um pouquinho de mim, aí ela já me encontrou dizendo assim, preciso conversar com você. Aí eu não falei, porque ela veio se desabafar comigo, né? Então a gente precisa repor aquilo que a gente perdeu, né?
É, exatamente. Da mesma forma que a gente se gasta fisicamente, de nutrientes, de desidratação, de um monte de coisa, a gente também se gasta emocionalmente.
Olha, se gasta.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Ai,
é fraca para adoecer e para pecar. As pessoas, às vezes, só veem isso em relação ao pecado. Mas a carne é fraca para adoecer e muito frágil, muito.
Muito frágil.
A pessoa, ela, quando vai ver, ela está doente. Porque não teve... A pessoa, ela fica tanto no mundo da lua, tanto... Ela transcende o tempo inteiro, orando e buscando a Deus, que ela não tem consciência corporal. Uma pessoa que tem consciência corporal, quando ela percebe o corpo, ela trabalha técnicas de respiração.
Isso traz um vigor, né?
A oração dela é terapêutica. O que é uma oração terapêutica? É quando a gente conversa com Deus,
meu Deus,
na intimidade.
E
quando
respira,
a gente,
né,
coloca, a gente, tipo assim, imaginação. É criar uma imagem e colocar ação nessa imagem. E o cérebro, a única coisa em nós que pode ser enganado é o cérebro. E o cérebro só recebe influência da nossa imaginação. A imaginação, como já dizia Albert Einstein, a imaginação é mais poderosa que o conhecimento. Por quê? Muitas pessoas têm conhecimento, mas não se imaginam naquele conhecimento. Tem um conhecimento por ter e passa adiante, não vivencia. Então, quando a pessoa se imagina, igual o Salmo 23... Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se a pessoa lê esse salmo e se percebe, se sente naquela grama, na água, e Deus cuidando, no colo de Deus, com certeza esse momento vai ser terapêutico.
Com certeza.
Esse momento não é terapia, mas é terapêutico. A pessoa vai orar conversando com o pai. É uma coisa que eu sempre falo. Você tem problema afetivo? Jesus é o noivo. Você tem problema com pai? Deus é pai. Você tem problema com irmão? Jesus é nosso irmão. Tem problema com amigo? Jesus é amigo. Então, Deus tem resposta para tudo na nossa vida. Tudo. Então, quando Deus fala, a palavra fala que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, tudo aquilo que eu não conheço não existe. Então, essas pessoas, elas só pensam em ler, estudar a Bíblia para pregar.
Gente, mas
e não para se ministrar.
É sempre para o outro.
Exatamente.
Né? E aí, no final, acaba perdendo família, porque não tem mais tempo para a família, ele só pensa nas coisas espirituais, né? E a gente precisa gastar esse tempo. Você está falando aí do Salmo 23. Olha que coisa linda você parar para orar assim, ó. O Senhor é meu pastor.
e se imaginar.
E nada.
Cuidada por ele.
E começa a se ver a ovelhinha no pasto. Quem tem tempo para isso? Eni, tem gente que não vai concordar com o que eu estou falando aqui. Mas tem gente que ora nos intervalos do que a pessoa está fazendo.
É verdade.
Aí ela está dentro do carro, ela ora, aí ela dá uma parada, aí ela compra um pão, aí ela fala assim, Jesus, só um minutinho que eu vou comprar um pão. Ah, isso não é dar atenção para Deus, né? Vai colocando
não,
Jesus...
Não, fala, Deus não precisa da nossa atenção. Nós é que precisamos. É,
entendeu? Aí a pessoa não tem momento a sós com Deus. Então é só nos intervalos do que ela não tem o que fazer, mas logo em seguida ela está fazendo outra coisa.
Exatamente.
Que tempo que está dando para Deus?
Leia, Deus não é carente.
Deus não é carente.
Deus não é doente. Deus não é nada. Deus é inteiro. Ele, olha, é santo. Essa palavra santo significa inteiro. Nós é que necessitamos dele. É. Nós é que precisamos orar. Tem gente que pensa que vai orar, vai ler a Bíblia para agradar a Deus. É. Deus não precisa disso.
É. Eni, hoje, na música, na pregação, as pessoas estão passando um Deus carente. Me adora, que eu te dou.
Isso é humanismo,
me adora,
né? A pessoa é o
levo.
Centro das
me adora.
Coisas.
Deus está precisando da minha adoração?
Eu não preciso de nada.
Entende? Não. Então, às vezes a gente transfere para Deus uma carência que a gente
isso
tem.
Isso se chama projeção.
Esse tipo de mensagem não é verdadeira. Deus não é carente.
Imagina, se Deus precisa da gente para alguma coisa, ele já deu tudo que ele tinha e tem até mais para dar.
É.
Então, a gente precisa... Isso é uma forma de se diminuir na presença dele. É uma forma de entrega. A Bíblia diz que quando a gente está fraco é que somos fortes. Então a pessoa não entra em contato com as suas vulnerabilidades. Tem momentos, sim, que nós estamos frágeis. E a gente precisa entender que isso é vida real. Por isso que eu falo lá no meu Instagram. Aqui você encontra vida real. Não existe conto de fadas no meu Instagram. Eu falo de vida real. Por quê? A vida é difícil. Nós precisamos ter um referencial teórico para viver. E está aí, Deus, o Novo Testamento, as epístolas de Paulo me encantam de uma tal forma, me alimentam tanto que eu nem preciso buscar a filosofia para me preencher.
Mas Paulo é tremendo.
Um grande filósofo também.
Agora, Eni, eu acho lindo quando Deus fala para Jó assim, onde você estava quando eu estava criando os fundamentos da terra. E aí, às vezes, a gente ouve, né? Porque a pessoa, ela reproduz aquilo que está dentro dela, né? Às vezes, você vai pregar uma coisa que você que está vivendo. E aí, transfere para Deus, como se fosse Deus que fosse carente.
Exatamente.
Deus não está carente.
A pessoa
quem
tá
carente,
que está carente.
É quem está ali pregando, ou cantando,
exatamente,
ou compondo.
Exatamente.
Entende? Então, eu sou apaixonada pela música. Mas se você analisar bem as músicas de hoje, você vê uma carência tão grande de Deus na música que você fala assim, Deus não é carente, então quem está carente é quem?
Cadê esse Deus poderoso
que
existia? Não existe mais?
Os fundamentos.
Os fundamentos, todas as coisas.
Cadê?
Como o apóstolo Paulo chegou no Areópago e falou, olha, o meu Deus, olha. Aí olhou... Né? Ao Deus desconhecido, eles estavam esperando um novo Deus. O meu Deus é esse. Criador dos céus e da terra. E quando eles iam pregando e falando, Deus confirmava a palavra dele através de sinais. Para dizer, eles realmente têm um Deus todo-poderoso, porque eles tocam, fica curado. Faz isso, eles ficam curados. É muito poderoso esse Deus. Mas Paulo, ele transferia esse poder para Cristo. Ele não dizia que era ele. Uhum. Hoje, isso já não está acontecendo
não,
tanto,
há
né?
Muito tempo. Eni, você sabe o que é? Quando você vai fazer um culto, um encontro de adoração para Deus, tudo isso faz parte da psicologia, da alma humana, né? Você vai fazer um culto, você vai prestar adoração para Deus. O que Deus vai fazer naquele culto, você não sabe.
É.
Ele é soberano. É. Mas hoje, o que é falado é, venha porque vai ter cura, vai ter isso, vai ter isso. Como? Você não pode falar
não
isso.
Não tem como você dirigir Deus.
Você
não tem
pode
como
falar isso.
Não tem.
Não tem.
Se a gente tem que ver o próximo superior a nós, imagina Deus. Então, isso é muito sério, porque muitas pessoas, muitos pregadores, tal, eles sofrem de frustração, porque aquilo que eles prometem não está acontecendo.
Meu Jesus.
Nem na vida dele, nem na vida das pessoas que ele prometeu.
Meu Jesus, e isso é chato, porque tem pessoas que acreditam que foi Deus que falhou. Deus falou que ia me dar e não me deu.
Sai da igreja, sai da igreja.
Deus me prometeu. Eu não tenho medo de falar. Existem pessoas que falam assim, não, mas Deus me prometeu. Eu falo assim, quem foi que falou? Não, o fulano de tal falou. Eu falo assim, quando Deus promete,
cumpre.
Ele cumpre.
Eu também falo isso.
Agora, eu posso chegar aqui e falar assim, olha, Deus está dizendo que está te dando não sei o quê. E Deus não falou nada. Mas isso é maturidade espiritual. Não é todo mundo que vai... discernir dessa forma, né, Inê?
É verdade. Isso é muito sério, porque as pessoas... É igual psicólogo. Uma pessoa, quando tem problema, ela vai... Quando tem problema de conflito jurídico, ela vai ao advogado. Quando tem problema físico, vai ao médico. Mas quando tem problema emocional, ela vai no amigo, vai no pastor, vai... Por último, chega no psicólogo.
Aí
já chega arrebentado. Então, eles pensam que a gente faz milagres. E não faz. Então, o problema é que as pessoas, como elas não veem o lado, a energia emocional, ela não é tangível, ela não se pega, não se vê, eles acham que não existe. E espiritualizam demais as coisas.
Ou seja, algo que deveria ser tratado por um médico,
por um psicólogo.
O pastor está tentando tratar.
Exatamente.
Leia,
se a gente vai lá no Novo Testamento, da palavra eu falo porque eu estudei muito. Porque eu precisava para crer. Jesus só prometeu vida eterna e paz. Mais nada. Mais nada. Em nome de quem essas pessoas prometem tanta coisa?
Tanta coisa. Aí o número de... desviado, é como se chamava antigamente, né? De pessoas afastadas da igreja, é superior...
Não praticantes, né? É igual católico não protestante, não praticante.
É superior do que os que frequentam igreja. Por quê? Estão decepcionados, estão frustrados. Né? Eu não sei por que as pessoas prometem tanta coisa em nome de Deus.
Não, e tem uma coisa. O que o ser humano precisa é exatamente isso. Paz interior. Que leva à simplicidade e ela começa a descobrir de onde ela veio e para onde ela vai. Se ela crê na vida eterna, ela vai tirar um peso muito grande da sua alma, que é o medo da morte. Você quer coisa melhor do que isso? É a fobia, é a maior fobia que existe, é medo de morrer, medo de ser magoado. A carência. Você saber que Jesus Cristo... com o Pai, está em nós, através do Espírito Santo, dentro de nós. É muita coisa, não é? Ele escolheu viver dentro de nós, nós ainda impuros. A gente ainda não mudou. Não mudou, não houve mudança ainda. Por quê? Porque ele é santo, ele não se contamina com nada. Por isso ele fica onde ele quiser. A gente não está puro, mas ele é puro. E ele é incontaminável, porque ele é perfeito inteiro.
Você é amiga dele, né? O doutor Augusto Cury.
Sou amiga.
E ele escreveu algo que eu acho lindo. Jesus era totalmente sarado nas emoções, porque ele se permitia magoar, ferir. Ele permitia que as pessoas o ferissem e ele não guardava aquilo, né? E isso é uma coisa, doutora Eni Peniche, que eu tento copiar o meu Salvador, sabe? Porque pessoas na nossa caminhada para nos ferir sempre vai ter, né? Então ele falou assim, permita que te magoem, não se torne vítima. Eu estava, inclusive, lendo alguma coisa esses dias que diz assim, a vítima, aquele que se faz de vítima, ele não procura conselho, ele procura aliado.
É verdade.
É por isso que existem tantas pessoas se juntando, não para se curar, mas para poder falar do outro.
Fofoca, intriga.
A fofoca não é todo mundo ali ferido.
Ah, com certeza.
É todo mundo ferido.
Se a fofoca chegar no ouvido de uma pessoa curada, ela não vai adiante, não vai, ela acaba ali.
Exatamente. Então, a vítima, ela não quer conselho, ela não quer ajuda, ela quer aliado para continuar alimentando. Existe muito tipo, esse tipo de pessoas dentro da igreja, não tem? Pessoas
muito.
Que não querem cura.
Muito. Eles querem desabafar, quer falar. Às vezes são muito sozinhos. Uhum. Né? Eles não têm a compreensão. Agora, eu não sei se essas pessoas, elas são responsáveis por esse comportamento ou quem ensina isso é responsável. Por quê? Eu vejo assim, essa questão de discipulado, por exemplo. Às vezes a pessoa vai discipular alguém, Leia, ela não discipula aquela pessoa para ser igual a Jesus. Ela discipula para ser igual a ela.
É. Meu Deus.
Então, qual é o ser humano que é perfeito e que não erra? Todos nós erramos.
E é por isso que existem tantos membros a cópia do seu pastor.
Até o tom de voz.
Até o tom de voz.
Nós temos neurônios espelhos especializados de copiar o que as pessoas fazem, de modelar as pessoas.
Mas isso naturalmente, né?
Mas isso aí sem intenção nenhuma. É o sistema nervoso autônomo. Uhum. A gente está aqui conversando, o nosso coração está batendo, uhum, o nosso pulmão está funcionando, nosso aparelho digestório está funcionando e a gente não está fazendo nada. Isso é o sistema nervoso autônomo que faz isso.
Trabalhando por conta própria.
Ele tem vida própria. Então, quando uma pessoa, isso é o nervo vago, que tem um trajeto dentro de nós, que o nervo vago influencia muito o que sentimos, ele leva os pensamentos que a gente tem. É como se o hemisfério direito do cérebro fosse mais emocional, mais criativo, mais espiritualizado, e o esquerdo, racional, de coisas mais racionais, mais práticas, lógica. Uhum. Então, quando um pensamento negativo vem, e esse lado racional ele não está treinado, a emoção, ela tem uma média de velocidade 4 mil vezes mais rápido do que o lado racional, o emocional.
Meu Deus. A gente é o quê? 80% emoção?
Não, não se trata de nem percentual, de percentual, né? De intensidade, de velocidade. Meu Por quê? Deus. A emoção tem um eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele é muito mais veloz do que a eletricidade. Então, o racional trabalha mais com eletricidade, pensamento, lógica. Então, uma pessoa curada, como que é uma pessoa que ela passa a ter inteligência emocional? Imagina um maestro, onde tem toda uma orquestra, ali está o poder, muitos músicos. Você imagina a potência que tem aquilo. E uma pessoa levanta aquela varinha e acontece o que ele quer. Bem suave.
Rege.
Bem suave. Se a gente começar a funcionar, você quer ver quando tem inteligência emocional? É quando o nosso racional está regendo, o nosso racional está regendo o emocional. Nossa. E o emocional obedece.
Meu Jesus, isso é maturidade, não é?
Exatamente.
Maturidade.
Jesus era assim.
Exatamente. Eni, chegamos ao final. Eu ficaria aqui com você. Menina, eu babo, né? Eu babo te ouvindo falar, porque eu aprendo e eu sou sarada, sou curada. Eu queria agradecer a todos vocês, nós queremos agradecer por esses momentos maravilhosos, falando sobre a nossa emoção, a razão, vida com Deus, não dá para cuidar só do espiritual, né? Nós somos espírito, alma e corpo. A gente precisa cuidar da vida com Deus, da nossa vida com a gente mesmo e com o próximo e com o mundo ao redor, e precisamos cuidar do nosso corpo físico. Hoje falamos aqui um pouquinho só, mas a Eni vai voltar para poder trazer esse manancial de sabedoria. Eu queria dizer para você não esquecer de se inscrever neste canal, ativar o sininho para você receber as outras notificações, deixar seu comentário, seu like, faz aí, compartilha este podcast para que o YouTube entenda que ele é relevante. tá bom? Me segue lá no Instagram e vamos bater papo no inbox. Eni, quais são as suas redes sociais?
A minha rede social principal é @EniPenicheOficial, lá no Instagram. Eu tenho Facebook e tal, mas o que eu uso muito é... Eu tenho uma página, né? Psicóloga Eni Peniche, mas o que eu uso mais é o Instagram. Tô lá, como a Leia disse, manda lá uma mensagem no direct. Eu sempre vejo. As pessoas falam assim, é você que responde? Sim. Eu posso até demorar, mas sou eu.
Sou eu, né?
Então, você pode continuar comigo. Vai lá, o feed é todo vida real e profissional. E vida espiritualidade.
Ali não tem fake, nem tem só imagem.
Não, de jeito nenhum.
Gente, ó, maravilha. Deus abençoe.